hoje no Contracorrente, José Manuel Fernandes vai mesmo fugir à atualidade e à campanha eleitoral. Para irmos até onde? Bom dia, José Manuel.
Bom dia. Bem, para irmos até à China, já que hoje faz 70 anos que Mao Tse-Tung, eu continuo a chamar-lhe assim, não me habituo a chamar Mao Zedong. Bem, como dizia, como Mao Tse-Tung faz hoje 70 anos que proclamou a China comunista. Foi, não tenho qualquer dúvida sobre isso, um dos acontecimentos mais marcantes, mais importantes do século XX. E talvez do século XXI. Isto porque arrisca-se a ter mais influência no nosso futuro, no futuro mesmo de toda a humanidade, do que a Revolução Soviética de 1917. O comunismo russo, se bem nos lembramos, durou pouco mais de 70 anos. Acabou ao fim de 71, 72 anos. Quando caiu já era uma coisa decadente e do passado, era um bico sem saída. Já o comunismo chinês, basta olhar para ele, parece mais forte do que nunca agora que tem 70 anos. Ora, isto faz-nos pensar, não é?
E faz-nos pensar que são duas experiências muito diferentes.
Eu diria que são e que não são, sabes? Ambos nasceram, vamos ver as semelhanças, ambos nasceram da guerra. Ambos só foram possíveis depois de grandes tragédias militares e humanas. Repara, a Primeira Guerra Mundial abriu caminho aos homens de Lenin, não é? E já na China, só com a invasão japonesa, é que foi possível a vitória do Exército Vermelho. Ambos também surgiram como dois regimes absolutamente brutais, que tinham uma inimanidade sem limites, quer dizer, ambos assentaram no poder absoluto do Partido Comunista, ambos passaram por processos de purgas absolutamente monstruosas e fizeram milhões de vítimas, talvez ainda mais na China do que na Rússia. Ambos estiveram na origem de algumas das maiores fomes do século XX, com uma particularidade, é que foram fomes provocadas, foram fomes deliberadas, não foram fomes decorrentes de desastres naturais, como, por exemplo, muitas outras que ocorreram noutras partes do nosso planeta. Ambos também acabaram sempre por incorporar uma forte componente nacionalista, que é uma coisa que muitas pessoas às vezes não têm em consideração. Foi apelando à mãe Rússia, que Stalin acabou por conseguir resistir e vencer os alemães na Segunda Guerra. E também foi com a promessa, e este aspecto é muito importante, de resgatar a China das humilhações impostas pelo Ocidente, que Mao Tse-Tung proclamou há 70 anos a República Popular.
José Manuel, estás a falar de semelhanças, mas a verdade é que se percebermos e olharmos hoje para o que a China é, tem um poder muito maior, aquele que a União Soviética não tinha nos anos finais de Gorbachev.
Pois é, eu acho que a diferença chama-se Deng Xiaoping. Deng percebeu duas coisas. Há uma delas que nós admiramos e outra que nós detestamos. É que admiramos, enfim, se podemos dizer que admiramos, é que só há aquilo que é um paradoxo, só há comunismo sem socialismo, digamos assim. Melhor, que o regime só sobrevive se criar riqueza e que só as economias de mercado geram os estímulos necessários à criação de riqueza. Portanto, o que ele acabou por inventar foi este híbrido esquisito, que é uma espécie de comunismo capitalista, não é? Que é aquilo que é a China. Mas ao mesmo tempo que ele fazia isso, nunca permitiu que o Partido Comunista abrisse mão do seu poder absoluto e implacável. Nós temos, portanto, um regime com alguma liberdade económica, em muitos aspectos até muita liberdade económica, mas não temos nenhuma liberdade política. Durante muito tempo, muitos anos, nós dissemos que isso seria impossível e que acabaria mais tarde ou mais cedo, haveria uma classe média que se revoltaria. Mas a verdade, à exceção de Hong Kong, mas isso é uma história diferente, a China continua a ser uma ditadura implacável. Em alguns aspectos, até é pior, portanto, mesmo sem ter os horrores do grande salto diferente ou da revolução cultural. É que hoje, com as tecnologias, com a inteligência artificial, com um desenvolvimento que, em muitos aspectos, até ultrapassa o Ocidente, a China está a tornar-se num pesadelo mais próximo do aquilo que alguma vez tivemos em alguma parte do mundo, daquilo que era a distopia absolutamente incrível que o Orwell imaginou no seu romance de 1984. Nunca os cidadãos foram tão vigiados e tão controlados como hoje são na China de Xi Jinping. E mais, nunca um líder chinês teve tanto poder ou acumulou tanto poder como Xi Jinping hoje acumula.
E tudo isto deve fazer-nos pensar, sobretudo para um país com quem Portugal tem tantas relações.
tantas relações e que controla tantas empresas importantes em Portugal. A REN, a EDP, seguradoras, hospitais. Eu acho que nos próximos anos não vamos poder ficar como estamos assim a meio da ponte. A Europa também não vai poder ficar a meio da ponte, assim, a olhar para os dois lados, não é? Ou continuamos a ser um país, como fomos durante tantos anos e como acho que continua a ser a nossa vocação, virado para o Atlântico e firmemente ancorado na democracia e aliado das democracias, aliados às democracias, ou optamos, no fundo, por ver quem paga mais, não é? Portanto, é uma posição cómoda, mas é a posição, por exemplo, de muitos países africanos, infelizmente para eles. A China tem dinheiro e tem uma coisa importante, que é tempo. O tempo é uma coisa que os chineses têm sempre.
E valorizam
Mas
muito.
não tem liberdade. E valorizam muito. Mas a China não tem liberdade. Ora, eu acho que é bom ter isso sempre muito, muito bem presente.
Contracorrente com José Manuel Fernandes nas manhãs 360 do Observador.
Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.